O Huambo é uma cidade que foi criada em condições inéditas em tempo de mudanças e que tem, para além das suas ligações óbvias com o poder colonial, tem também algumas ligações históricas com Moçambique. Estes são alguns dos pontos abordados pelo jornalista Xavier Figueiredo no livro acabado de lançar em Lisboa e titulado Huambo Nova Lisboa, uma cidade criada em condições inéditas em tempo de mudança. Xavier Figueiredo explicou à Voz da América o que foram essas condições inéditas e esses tempos de mudança.
Condições inéditas do ponto de vista prático. Uma cidade foi criada como aquela em que se escolhe previamente um sítio, que é um sítio, é um ermo, não existe ali nada. E em função dessa escolha se ergue uma cidade. E em tempos de mudança, isso advém do facto de duas coisas. Uma é que aquilo que era, que foi a realidade ancestral de Angola, de colonizar o território a partir da costa, estava a mudar. Essa colonização de feitaria e de comércio, e estava a evoluir para uma colonização agrícola e de povoamento, que era a única, aliás, também que permitia que se promovesse a ocupação do Interland, que eram zonas mais ou menos neutras, indefinidas. Com isso, o que se pretendia, de facto, era alargar o território o mais possível em profundidade para o interior e fixar as fronteiras. O tempo de mudança é isso, é um modelo de colonização que está a acabar e a começar outro, e uma necessidade tremendo que se tem nessa altura, que é de limitar as fronteiras.
O homem que vai ter grande influência na decisão de se construir a cidade do Huambo é o governador Norton de Matos, que chega a Luanda em 1912, cerca de 2 anos depois da queda da monarquia em Portugal, no local onde existia nessa altura, 1912, uma missão, no local onde se viria a construir, portanto, o edifício da Câmara Municipal do Huambo. Edifício que ainda lá está. A escolha do local para a construção da cidade, disse o jornalista, tinha sido, contudo, tomada em 1910, ainda no tempo da monarquia portuguesa, quando a missão recebeu ordens para abandonar aquele local.
A escolha do local tem desde logo que ver com um fator que prepondera sobre os outros. Aquele sítio onde a cidade do Huambo está implantado é a cota mais alta do Planalto Central de Angola. É ali que ela atinge 1746 metros de altitude. Mas dista da costa só 300 e poucos quilómetros em linha reta. Mas ficou naquela cota porque era para ali que os construtores do caminho de ferro de Benguela, que é uma coisa contemporânea. Aliás, a fundação da cidade do Huambo e a construção do caminho de ferro de Benguela, eu chamo de irmãos gêmeos, porque correm de facto para a par. Portanto, era ali que era o caminho de ferro e previa que as suas grandes instalações oficinais, que eles mais tarde chamaram oficinas gerais, viessem a ser instaladas no ponto mais alto do Planalto Central de Angola. Isto são questões técnicas. O que se passa é que o caminho de ferro era inglês. Por esta altura havia assim, ainda se olhava com algum cuidado para estes investimentos estrangeiros em Angola, nomeadamente ingleses e alemães, porque previam da Alemanha e da Inglaterra algumas das mais nítidas ambições de se apoderarem de territórios portugueses. Mas então, como era ali que iria ficar essa, que eles chamavam também a sociedade ferroviária, só para teres uma ideia, 2/3 do pessoal do caminho de ferro de Benguela ficariam instalados aí. Mas então, como o caminho de ferro devia ficar aí, era preciso que lado a lado com algo que tinha esta identidade inglesa, os acionistas do caminho de ferro de Benguela eram quase todos ingleses, e aliás, e tinha sido dada ao Estado português uma participação de 10%. Preciosa. Então, em função desta realidade de um caminho de ferro inglês, era preciso instalar ao lado um centro de poder político português.
Portanto, temos aqui já uma clara combinação de fatores para a construção da cidade. a mudança do tipo de colonialismo, a necessidade de expansão para o interior e depois a necessidade de contrabalançar, por assim dizer, o poder económico inglês expresso na linha de caminhos de ferro, onde Portugal tinha apenas 10% de participação. Há também outros fatores, como nos disse o autor, como, por exemplo, o bom clima e outros. É aqui que começam as ligações com Moçambique. Um coronel fez os planos de urbanização da cidade. Chamava-se Roma Machado, tinha estado 11 anos em Moçambique e Xavier de Figueiredo descreve-o como um homem fantástico que escreveu contos e memórias sobre a sua presença em África. Outra figura ligada a Moçambique é Castro Surumanho, que foi para Moçambique ainda no final do século XIX.
Ele era administrador da circunscrição do Sindh. Em 1911, ele era, aliás, casado com uma senhora de Cabo Verde, da família Sacramento Monteiro. E então, ele era administrador do Sindh em 1911, já tinha vários filhos ali, nascidos, e quando foi transferido para um forte novo que se construiu em Angola, no sul de Angola, Capangombe. E então, quando o Norton Matos chegou a Angola em 1912, ele optou por este homem como primeiro administrador da recém-criada circunscrição do Uambo. E nasce lá no Uambo aquele escritor, o filho dele, Fernando Castro Surumanho.
Mas há outra figura colonial ligada a Moçambique que traz consigo, quiçá, uma ligação mais forte. Com ele, vieram tropas africanas de Moçambique.
Há um impulso muito importante dado à necessidade de promover a ocupação do Planalto pelo Paiva Conceição, que também vinha de Moçambique. E vinha de Moçambique com uma companhia de landins. Já havia uma disputa em Angola sobre um território que era o Barotes, hoje é Barotesland da Zâmbia. Os ingleses incorporaram isso naquilo que era ao tempo a Rodésia do Norte. Ainda havia uma expectativa de evitar isso. E quando se tentou evitar isso, ele veio de Moçambique para aquela parte, ali para o Bié, com essa companhia de landins.
Os chamados landins, tropas africanas vindas de Moçambique, nunca chegaram a entrar em ação nessa disputa, porque os ingleses avisaram de consequências graves caso Portugal avançasse para a zona em disputa e Portugal cedeu. Mas é este incidente que serve para sublinhar para Portugal de que há que promover rapidamente a colonização do interior de Angola. Xavier Figueiredo explica que o fenómeno de soldados moçambicanos em Angola não é, contudo, algo de excepcional.
Ao contrário, também há soldados depois de Angola que vão para Moçambique. São realidades que faziam parte aqui desse tempo.
Era Xavier Figueiredo, ele é autor de um novo livro sobre a história da cidade angolana do Uambo, Uambo Nova Lisboa, uma cidade criada em condições inéditas em tempos de mudança. O livro foi posto ontem à venda em Lisboa.